Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 43. Naquele tempo, Jesus disse a multidões mais esta parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não sucede que, ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até a ceifa, e, na altura da ceifa, direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Chegamos ao 16º domingo do Tempo Comum e, como de costume, vamos iniciar cumprimentando os nossos ouvintes.
Sim, como sempre, desejando a todos um bom domingo.
Um bom domingo.
E que nunca esqueçam de nos enviar as suas
reações,
aquilo que têm escutado, as suas...
Nunca é demais insistir sobre este ponto, porque, afinal de contas, é sempre melhor partilhar,
sim,
né?
Sim, sim.
Mesmo a reflexão ao Evangelho, os nossos pontos de vista, porque muitos pontos que nós levantamos aqui são de interesse mesmo social, na sociedade. É, pronto, os que nos ajudam a materializar, a viver o Evangelho na nossa vida do dia a dia. Portanto, um abraço a todos e todas. Nós dizíamos no domingo passado que por 3 domingos nós haveríamos de ler o capítulo 13 de Mateus, que nos transmite o terceiro discurso de Jesus, que fala das parábolas do reino. Semana passada, aquela semente que foi lançada pelo semeador, uma caiu à beira do caminho, a outra caiu em terreno rochoso, um terceiro tipo caiu entre espinhos e, finalmente, uma caiu em terra boa e produziu 100, 60 e 30 por uma semente. Esta era a primeira parábola. E nós hoje continuamos o mesmo discurso de Jesus sobre as parábolas do reino. E desta vez nós temos 3 parábolas. Num primeiro momento, Jesus conta a parábola da boa semente e do joio, que crescem juntos. Depois, a parábola da semente pequenininha do grão de mostarda. E, finalmente, a parábola do fermento, que talvez as nossas ouvintes percebem muito melhor do que tu e do que eu. Quando se fala de fermento, pelo menos lá em Moçambique, quando se aproximam
práticas,
as festas, Natal, aniversário, que okay, fermento não pode faltar.
Não pode faltar.
Então, o que é que nos diz o Evangelho de hoje? Na primeira parábola, Jesus fala de um certo semeador que foi semear boa semente durante o dia. E durante a noite, um outro, que Jesus diz que é o maligno, isto é, o demônio, durante a noite, a coberto da noite, foi semear o joio, que é a má semente, que é a cisânia. Já aqui nós podemos iniciar, né? Porque quando se trata da boa semente que cresce lado a lado com o joio, a cisânia ou a má semente, a mim vem logo à mente o problema do mal, com o qual convivemos todos os dias. E diria não só, o problema da paciência de Deus. Não sei se é justo chamar problema, né? Mas o que é essa paciência de Deus? Nós quase que nos escandalizamos E muita gente até diz, mas por que que Deus permite isso?
Isso.
Se na sua omnipotência, será que ele não podia eliminar o mal, evitar todas as injustiças que acontecem e fazer com que os seus filhos, isto é a humanidade, possam viver em paz?
Sem todas essas
guerras, conflitos, sim. maldades, dificuldades, obstáculos. O problema do mal e o problema... ou a questão, talvez, da paciência de Deus. Que são problemas que todos os povos, todas as culturas experimentam, porque são problemas da humanidade. São problemas graves que qualquer pessoa que se põe a sentar e a refletir um pouco não pode não considerar. Agora, qual é que é a resposta de Jesus ao problema do mal? O semeador foi, semeou a semente boa, ou seja, o trigo, e depois, enquanto dormia, o outro foi semear o joio, e foram crescendo juntos. Portanto, mal e bem que crescem juntos. Problema do mal. Então, qual é que é a resposta de Jesus ao problema do mal? Eu achei muito interessante esta parábola, e eu interpretei assim, né? Quer dizer, o que é que Jesus nos quer dizer? Ao problema do mal, nós podemos responder com uma atitude demasiado pessimista, como alguns de resto dos nossos irmãos e irmãs têm. Ah, isso aqui não tem remédio. Tanto tudo está cheio, está corrompido isto. Isto nunca vai dar certo. É tudo um problema do mal. E tudo se pode reduzir ao mal. Mas também tem outros que são da margem oposta. Dizem, não se preocupe, isso aqui está bom. Quer dizer, parece que está mal, mas tudo somado...
Vai dar.
Tanto está bem. Então, qual é que é a resposta de Jesus? Eu creio que Jesus nos quer dizer que a sua solução não é nem pessimista, nem otimista. Está ali, no meio. Para nos dizer o quê? Para nos dizer que a humanidade é uma mistura de bem e mal. A humanidade é graça e pecado. Mas isto não só a humanidade é considerada assim em termo filosófico, né? Em termo abstrato, em termo teórico. Mesmo no nosso coração, mesmo dentro de nós, dentro de cada um de nós, eu, tu, ele, ela, temos esta realidade. O bem e o mal, a graça, o pecado. Eu, se sou sincero, vejo que dentro de mim também tem isto. O bem e o mal. E dentro das pessoas com quem vivo, também tem o bem e o mal. O meu vizinho, ele também, aspectos de bem e aspectos de mal. Os meus superiores, a mesma coisa. Sei lá, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, tudo está assim. Temos de ter isto presente em cada um de nós. Em cada uma, em todos os nossos vizinhos, aqueles com quem trabalhamos, aqueles que encontramos, tem sempre um aspecto positivo e um aspecto negativo. Isso faz parte da realidade. E uma coisa que talvez nos pode consolar é que, segundo o Evangelho aqui, diz que esta semente má, o joio, a cisânia, foi semeada pelo maligno a coberto da noite. Tanto para nos dizer que tem certamente o influxo do diabo no mal que nós todos temos dentro de nós e que o outro também, não nos esqueçamos, tem dentro dele, para além, evidentemente, de tanta coisa positiva. Então, o que é que dizem os servos daquele senhor que foi semear a semente e que viu crescer juntamente com a sua semente boa, a semente má do joio, da cisânia? Queres que vamos arrancar o joio? O dono da sementeira disse, não, vocês não vão arrancar o joio agora. Para que não aconteça que arrancando o joio, tentando arrancar a semente má, arranqueis também algo de bom que estava lá. Eu, sinceramente, achei um pouco surpreendente esta resposta de Jesus, né? Que, em poucas palavras, disse àqueles trabalhadores, não, deixem a semente má crescer juntamente com a semente boa. Mas como? Nós, na semana passada, falamos o terceiro tipo de semente era aquele que caía entre espinhos, né? E Jesus nos dizia que os espinhos afogavam a semente, não a deixavam amadurecer e dar fruto. Mas aqui a resposta é diferente. Deveria ser lógico, né? Para que essa erva daninha não afogue a semente, é preciso tirá-la, né? Mas Jesus aqui mostra um aspecto particular de Deus. Deixai-a crescer juntamente com a semente boa. Deixai o joio crescer até a altura da ceifa, que simbolicamente significa o fim dos tempos, significa o tempo do julgamento. Aqui temos espelhada a paciência de Deus, aquela paciência de que estávamos a falar no princípio, né? Tanto aquela misericórdia, diríamos nós, repetindo as palavras do nosso Papa Francisco, temos a paciência de Deus. Deus diz que deixe crescer o joio até na altura da ceifa, até na altura do julgamento final. Portanto, o julgamento é uma coisa que Deus se reserva para si. Portanto, nós temos de esperar. Enquanto esperamos o tempo da ceifa, não temos nenhuma autorização de julgar os outros. Temos de ser misericordiosos. Oxalá que nas nossas comunidades por aí não haja dessa gente. Tem, de vez em quando, em algumas comunidades, certamente nas nossas não, mas em algumas comunidades tem gente que gosta de julgar aquele faz isto, aquela faz aquilo com aquele, etc. Tanto aqueles são pecadores.
As fofocas.
Como se a igreja fosse um grupo de gente toda pura, santa, imaculada, etc. Não. A igreja não é uma comunidade de santos, é uma comunidade de puros, uma comunidade de cátaros, uma comunidade de imaculados. Não. A igreja é a assembleia de pecadores que fazem experiência de perdão, que fazem experiência constantemente da paciência, da misericórdia de Deus. Essa que é a igreja, como o Papa tem dito e tem repetido várias vezes. Portanto, é inútil iludir-nos de que talvez nós, os cristãos, somos melhores do que os outros. Não, é uma ilusão. Estamos a lutar e temos de lutar. Temos de nos esforçar para melhorar. Mas nós somos assembleia que experimenta todos os dias a misericórdia de Deus, porque somos pecadores. Portanto, eu acho que já nesta primeira parábola aprendemos esta grande lição, né? Ver na humanidade, ver no outro, ver naquele com quem vivemos, com quem nos cruzamos, ver aspectos também positivos. Assim como em nós há aspectos positivos e negativos, também nos outros. Portanto, aprender a ver o bem que existe na humanidade e não apenas o joio, não apenas o mal. E diz o evangelista São Mateus, que nas últimas duas parábolas, diz que propôs-lhe uma outra parábola, que era a parábola do grão de mostarda. Eu tive a alegria de ver o grão de mostarda, mesmo assim ao natural, quando fui à Terra Santa. É realmente uma semente pequenina, quase que se poderia comparar à semente do tabaco, aqueles que conhecem, né? Porque a semente do tabaco também é muito pequena, né? Quer dizer, mostarda é assim. E diz aqui o Senhor Jesus que esta semente, uma vez semeada, nasce e depois cresce, depois se torna um arbusto, uma planta, um arbusto, suficientemente grande, de tal maneira que as aves do céu podem ali fazer os seus ninhos e as pessoas podem repousar à sua sombra. A outra, a terceira parábola, é semelhante a esta, sobre o fermento. Uma pouca quantidade de fermento. Se me perguntarem qual é a quantidade, qual é a medida, para qual medida de farinha, eu não vou saber, porque não sou cozinheiro, não sei cozinhar. Mas muitas das nossas ouvintes sabem disso, que uma pequena medida de fermento faz levedar toda a massa. Como é bonita esta parábola. O que é que nos dizem estas duas parábolas, que são semelhantes? Nos dizem, em poucas palavras, a grande desproporção, quando se fala do reino, entre o início e o fim. Aquilo que acontece agora não tem nada a ver com o fim. Portanto, há uma grande desproporção. Se quisermos falar em termos filosóficos, talvez poderíamos dizer a grande desproporção entre a causa e o efeito. Mas o importante é sermos e termos aquela força que o fermento tem, aquela força que a semente, mesmo pequenininha, tanto de mostarda ou de tabaco ou qualquer outra semente pequena que conhecemos, porque tem em si aquela força interna que a faz nascer e crescer. Portanto, o cristão deve ser mesmo isso. Através da nossa fé, através da nossa esperança, através do nosso amor, dos nossos gestos de caridade, então nós somos fermento da sociedade. E a sociedade, por maior que ela seja, pode ser levedada, pode ser melhorada, pode ser aumentada. Este é o significado, digamos assim, básico dessas duas parábolas, sempre sobre o reino, que são importantíssimas. Temos andado aqui a citar o Dom Bilingue, dizendo que o evangelho é o fermento, né? O evangelho vivido realmente é o fermento. E nós somos, como cristãos, somos encorajados, somos exortados, como dizia, através da nossa fé, esperança e caridade vividas, a sermos este fermento, este evangelho, do qual devemos ser embaixadores. É a mensagem, substancialmente, do evangelho de hoje. A última parte tem a sua graça, porque quando chegam a casa, os discípulos querem uma explicação mais para eles.
Exaustiva.
Né? Sim, mais exaustiva e mais, talvez, personalizada para eles. E São Mateus tem casos desses, né? Gosta de pôr Jesus que explica, assim, de modo geral, à multidão. Mas aos discípulos, ao grupo pequeno, ele dá uma explicação mais profunda. Talvez um convite para nós rezarmos, como nós somos também parte desse grupo pequeno dos discípulos, para que ele nos ensine a perceber o evangelho, para que nós possamos ser desse evangelho realmente os embaixadores. E se realmente formos fiéis ao evangelho, na nossa maneira de viver, então nós seremos aquela semente, seremos aquele fermento que podemos ser poucos, mas se formos verdadeiros embaixadores do evangelho, havemos de trazer a diferença na nossa sociedade. Diferença em quê? Diferença na maneira de viver, na maneira de nos relacionarmos, na maneira de evitarmos aquelas coisas que nos escandalizam, de que nós estávamos a falar no princípio, né? Muito mal, muita injustiça, muitas opressões, muitas vinganças, muitas fofocas que caracterizam também a nossa sociedade. Nós, com um pouco só, mas temos de ter aquela força interior do evangelho, então havemos de transformar a sociedade.
Este compósito, este binômio entre o mal e o bem que habita cada um de nós, portanto, devido às estruturas do pecado, enfim.
Exato.
Mas eu me recordava, quando o padre estava a falar, eu recordei-me que o Martino, uma vez falando disso, disse uma coisa muito simples durante as lições. Disse, olha, o ser humano é composto de virtudes e também de vícios. A questão é, quando se manifesta cada virtude, logo a seguir bate à porta também o vício contra a mesma virtude. Tudo está em como nós nos disponibilizamos para abrir ou não a porta. Então, falando da questão ética, não, Martini fazia questão de sublinhar a importância do discernimento. Como evitar que, em tentarmos ser embaixadores da paz, justiça e reconciliação, os vícios não acabem por sufocar.
Sabe, eu gosto muito deste exemplo que o Cardeal Martini deu a vocês como estudantes. E um pouco me faz recordar aquilo que os sábios gregos antigos diziam sobre a mesma realidade. Porque eles também estavam convencidos de que na humanidade existem vícios e virtudes, o bem e o mal. Mas como é que eles explicavam isto em termos alegóricos, em termos de fábulas, que as pessoas pudessem compreender? Diziam esta fábula que eu conto sempre aos meus amigos, porque é bonita demais, né? Eles diziam assim, cada um de nós, ao nascer, já traz consigo dois sacos pendurados aqui. Só que à frente, cada um tem o saco das virtudes. E atrás tem o saco dos vícios. Portanto, quando se encontra com alguém, tanto o seu próximo, ele vê à sua frente o saco
das virtudes.
Das virtudes. E vê o saco dos vícios
do outro.
Portanto, nós temos mais facilidade de ver o saco
das
nossas virtudes e também o saco dos defeitos dos outros.
Sim, sim.
Sem equilíbrio. Portanto, eles
sim.
diziam assim. Portanto, eu acho que a resposta está na ética, como o Cardeal Martini dizia, e tu também acabaste agora de dizer, né? Quer dizer, é uma questão de discernimento. Porque, na realidade, eu gosto muito da alegoria, por exemplo, desse que vem junto, abre-se a porta, vem junto. Agora, é preciso um certo treinamento, um certo tirocínio, uma certa preparação, que para nós os cristãos pode ser a oração, pode ser o sacrifício, pode ser também aquele treinar-se aos poucos na linha da virtude, no caminho, na porta estreita da virtude. É preciso preparar-se. Portanto, não se nasce assim. Quer dizer, é um caminho que se vai fazendo, mas que é para aprender a discernir, a dizer sim à virtude e ir dizendo não ao vício. Para nós próprios, sermos rígidos nesse sentido. Por quando diz respeito aos outros, tanto ter a paciência de não julgá-los. Certamente havemos de ver, como diziam os gregos, os vícios, mas termos a paciência de não julgar. Tentar um pouco imitar a paciência e a misericórdia de Deus, que reservou para si o julgamento para o dia da ceifa, no fim dos tempos, e é Ele que julga. Nós temos de aprender a ser misericordiosos e pacientes.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?